Livros da Pizza, um podcast de
Bruno Henriques
e Sérgio Duarte.
Um exercício de masoquismo.
Olá, bem-vindos à segunda parte do episódio Profissionais da Noite, de João Pina. Quem ouviu a primeira parte, podemos recordar, neste momento temos o João Pina a regressar de Lisboa, com as suas novas colaboradoras, Fanny
novo
e Tina,
stock, novo stock,
para reabrir e recuperar o negócio da Cavo, que estava a correr mal, supostamente porque as colaboradoras antigas não prestavam. É isso.
Exatamente. E terminou o episódio com João Pina sem dinheiro para regressar ao Algarve. As suas novas colaboradoras foram-se prostituir durante 2 horas. As novas e as antigas colaboradoras foram-se prostituir durante 2 horas. João Pina ficou-lhes a dever dinheiro, lembras-te? Uhum. Ele recebeu 10 contos delas e ficou-lhes a dever esses 10 contos que iria pagar. E vamos ver então. Estamos no Algarve. A Cave vai reabrir. Tem tudo para singrar. Tem novo stock. Singrou?
Não.
QB. Ok? Porquê? Logo aqui conseguimos ver o nível de filho da putice de João Pina. Se até agora não conseguisses vislumbrar, ou deslumbrar, como ele diz, deslumbra agora. Ponto 1. João Pina apagou por pagar o que devia?
Não.
Mas foi... pagou. Mas foi fazendo-se esquecido. Ponto 2. Ele criou ali uma espécie de duelo de namoradas entre Ana Isabel, que começa a ganhar força após a ida para Lisboa, e Bela, que tinha ficado no Algarve. João Pina tinha decidido...
A Bela, que foi a primeira. Que se drogou quando ele estava a dar viagens.
Exatamente.
Então ele passou a ter duas namoradas.
Passou a ter duas namoradas, exatamente. Nunca mais ouviste falar de Nancy aqui.
A Nancy acabou essa.
Exatamente. João Pina, então, tinha de decidir por uma delas, apesar de ambas saberem que não eram namoradas dele. E ele também sabia. E escreve ele: ora, como não podia decidir-me por uma delas, e muito menos despedir a outra, pus a cabeça a funcionar e cheguei à conclusão que teria de ser uma delas a despedir-me, a dar-me com os pés. Como é que ele fez isto, Sérgio? E agora vamos a um nível de filha da putice grandioso. Apareceu um gabiru lá na Cave que fazia balés e queria fazer a sua arte para a Itália. João Pina...
Fazer balés, que era da Real Academia de Moscovo.
É, sim. A Royal School of London.
Estou aqui a organizar o Lago dos Cisnes.
Sim.
Vou ali recrutar bailarinas à
Cave. A semana passada estive a trabalhar com o Baryshnikov, hoje vim à Alcantarilha. Angariar bailarinas. E então João Pina convence-o a levar a Ana Isabel, pedindo-lhe para lhe mentir e para lhe prometer mundos e fundos. O bailarino topa o esquema e pergunta-lhe se ele se quer livrar da garina, ao que João Pina responde: mais ou menos, mas olha que me custa muito. É boa empregada.
Mas ele decide então despachar a Ana Isabel.
A Ana Isabel. Porque ela também tinha intenções, ela tinha um sonho de trabalhar no estrangeiro e ele junta aqui o útil ao agradável. Não sabe muito bem que condições é que lhe vão dar, mas olha, tu vais para onde? Para a Itália? Epá, leva-me a Ana Isabel, para ela acabar comigo. E ele então diz: olha que me custa muito. É boa empregada e, como vês, é um borracho. Ficas com uma ótima bailarina no grupo. Isto não resulta no imediato, até porque Ana Isabel quer ir embora, mas antes quer receber o que tem direito. Para João Pina, o que ela queria era escândalo. Ele que estava habituado aos escândalos das mulheres, diz ele, e escândalo iria ter. Ana Isabel confronta-o e diz que ele tem de pagar a bem ou a mal. E João Pina reage assim: olha, Ana Isabel, eu não gosto de ameaças e muito menos vindos de uma mulher. Respondo, ao mesmo tempo que lhe deito a mão à cara e lhe aperto contra a parede. Estás a ouvir? Não gosto de ameaças. Se queres ir embora, vai. Mas vai sem broncas. Vai numa de amigo. Quem sabe se daqui a uns tempos voltas e vais precisar de mim. Estás a perceber? Volto a dizer-lhe e largo-a.
Às vezes é aquele empurrão que uma pessoa precisa para tomar a decisão correta, não é?
É. Tu precisas daquele empurrãozinho. É. Precisas de alguém que te dê um empurrãozinho para tu seguires o teu caminho.
É como quando tens de abandonar um cão, não é? Para o cão depois vai querer sempre ir atrás de ti. Então tens de...
Tem de ser, às vezes...
Por mais que te custe...
Tens de lhe dar um pontapézito, pá.
Isto é tão triste.
É muito triste. É giro. Ora, João Pina sai desta discussão transtornado. E quem é que o encontra? Bela. Bela vê que ele está transtornado e convida-o para ir-sear. Para se acalmar. Vão para o apartamento de Bela e João Pina confessa que está farto da noite. E diz isto a Bela, não antes, sem pedir desculpa. Sabes, é que nestes anos todos, e já são muitos, tenho a impressão que nunca me deitei, que nunca fiz amor com uma mulher que não cheirasse a champanhe, a whisky, a vinho do Porto. Está mal, estás a ver? A minha vida é uma merda, cheira mal, é lama, estou farto disto. Ele está a falar com uma gaja, com quem anda a dormir, a dizer, estás a ver, tu és uma merda. Eu nunca me dormi com uma mulher, pá, daquelas mesmo normais, sabes? Foi sempre tipo tu,
é lixo.
Com malha.
Sim, eu quero, olha, é assim, eu vou sair da noite, estou farto de gajas como tu, esse nojo, olha, eu vou tirar, fazer um curso de programação, vou arranjar um trabalho a sério, para ter uma mulher que cheire bem, que cheira a bolachas. Que cheira a cozida à portuguesa, opa, aquelas coisas que se comem que de dia.
Que cheira a Chanel, não é esse perfume rasca de puta, estás a ver? Esse que tu tens, Bela, estás a ver? Compreendes, eu estou mesmo triste, opá, aconchega-me, chupa-me a picha, vá, se quiseres, ok? É... Ora, nessa noite, João Pina regressa à boate, vai ele, pá, desse dia por acaso vai abrir a boate, vê lá tu, até vai à boate. E quem é que lá está? Ana Isabel e o comandante da GNR. Ana Isabel, aquela cabra, fez queixa da agressão. João Pina não foge. Chega lá, ao pé dos dois, cumprimenta com um beijinho a Ana Isabel. Ela fica, hã? Oi, somos amigos? Cumprimenta o GNR, diz-lhe, olha, deixa-me só ir abrir ali a... Tenho de ir abrir a boate, eu já falo consigo. Ou seja, eu tenho prioridades do que falar com a GNR.
Na altura nem havia violência doméstica como crime.
Não, tu... Sérgio, eu vou pedir-te muitos comentários acerca do que te vou ler a seguir. Mas então o que é que ele faz? Faz isto, vai até ao balcão, chama-os ao longe, tipo, olha, cheguem aqui, querem beber alguma coisa? E vê que o comandante da GNR já está a beber alguma coisa. E ele diz, ué, então, estou lançado. Já está servido, estou lançado. Então, ele diz assim...
Está o comandante da GNR a beber álcool.
Eu vou-te ler... Sim, sim, no seu serviço. Ele está ali. E então, pensa. Ana Isabel foi fazer queixa à GNR. João Pina diz... Ok, eu tenho uma boate, tenho um negócio para gerir. Portanto, sou um homem de negócios. Já te atendo. Venham cá. Ele fez sinal ao comandante que de copo da mão me seguiu mais Ana Isabel. E ele diz... A que devo tão inesperada honra logo ao princípio da noite? Bom... Acho que a minha presença é só para justificar um caráter oficial. Quanto aos assuntos que tem com a sua empregada, diz o agente da autoridade. Com a minha empregada? Qual? Que eu saiba, a empregada só tem a mulher de limpeza. Está a ver? Ainda por cima está armada em bom, diz a Ana Isabel. Vá, resolvam lá o assunto que tenho mais que fazer, responde o comandante. Mas que assunto? Passas alguma coisa com a minha amiga Ana Isabel? Não sei de nada, digo. Já te disse ontem, se não me pagares a bem, pagas a mal, diz ela. Mas pagar o quê? Mais ceias? Mais hotéis? O bailarino que te deu a volta? Que te paga agora? Já que levei com os cornos? Bom, bom, não estou a perceber nada disto. Afinal, estou a fazer papel de parvo ou quê? Diz o comandante. E eu também respondo, diz João Pina. Já lhe disse, senhor. Ele deve-me 40 e tal contos, diz Ana Isabel. Dei uma golada no martini, respirei fundo e olhei de frente. Antes de mais, e embora não tivesse sido eu incomodá-lo, desde já lhe peço desculpa pelo tempo que está a perder, mas o senhor comandante, já agora que veio até aqui, ouça então o que se passa. Não vá na música dele, diz Ana Isabel. Agora cale-se. Já contou a sua história e deixa ouvir o dele. Deixa os homens falar. No fundo é isto que ele está a dizer, não é? Olhei-o de novo e prossegui. Como sabem, tanto a Ana Isabel como as outras mulheres que estão aí não são empregadas da boate. A lei não lhes confere essa designação. Agora, como também não são prostitutas, chegamos à conclusão que são clientes no meio disto tudo. Vamos lá.
São tipo estafetas da Uber, não é?
Exatamente. Serão umas colaboradoras da casa... São menos que estafetas da Uber. Serão umas colaboradoras da casa a quem o patrão por elas pede para serem simpáticas com os outros clientes, oferece umas bebidas e lhes dá uns cobres para sobreviverem. Ou seja, é solidariedade social. Sim. Atendendo... A questão desempregadas. Coitadinhas.
Coitadas, sim.
Já vi o descaramento dele. Não posso. És um porco, diz Ana Isabel. E como tal, vendo por este prisma, não há patrões, não há empregadas e muito menos dinheiro em dívida. Bom, deixe-se treta. Aqui o comandante. Toda a gente sabe que elas são suas empregadas, que além do ordenado lhes paga comissões nas bebidas, diz o comandante. Quanto a esse aspecto, não pronuncio. O assunto é muito melindroso e nem os juristas o sabem diferenciar. Mas uma certeza tenho. Elas não existem como empregadas de boates. As alternadoras não figuram na nossa legislação. O comandante da GNR coçou
são
o queixo.
São pessoas a quem eu dou presentes?
É, é.
Algumas delas são minhas namoradas.
São, no fundo, sem abrigo, a quem eu lhes dou guarida. Ok?
Viu estar na rua?
Sim.
Não estão aqui.
O comandante da GNR coçou o queixo e olhou de esguelha para a Ana Isabel. Já estava desconfiado. Esta gaja... Mas eu não me furto às responsabilidades e uma vez que isto não é nenhum interrogatório formal nem queixa oficial, vamos lá então resolver a questão. Ora, está a ver, ao fim e ao cabo, a pequena já lhe meteu o dinheiro no bolso. Com certeza que meteu. Mas também tirou muito. Por isso é que vou fazer as contas. Depois logo vamos ver quem é que está em falta. Em falta? Quer ver que ainda me quer sacar mais? Responde a Ana Isabel. Não te vou sacar nada. Mas já que foste incomodar a GNR, agora o senhor comandante vai ver quem é que deve afinal dinheiro, se tu ou eu. O comandante pegou no copo e disse: vou pedir mais whisky para aguentar isto. Enquanto ele saiu do escritório, olhei-a mais uma vez de frente e disse-lhe: queres festa, não é? Vais tê-la. És um nojento ordinário. E tu uma grande puta, mas vais pagar bem caro as fodas que te dei. Pá, tu vê lá tu o nível deste gajo. Já combinaram como vão pagar um ou outro a dívida? Diz o comandante ao entrar no escritório de whisky na mão. Que nível. Primeiro vamos fazer as contas, digo. Vá lá, estou curioso como é que se processam estes pagamentos às empregadas que não existem.
João Pinolha, para mim é três fodas.
Opa, não, isto, ó Sérgio, isto é horrível. É horrível. Esta parte mostra o escroque isso, que este gajo
isso,
é.
Mas isso faz-me lembrar uma situação. Quando eu andava na faculdade, fui agredido por um segurança numa discoteca.
Sim.
Não vou contar a história, mas completamente inocente. Como não fiz nada. Um gajo pegou num amigo meu aleatoriamente. Eu fui dizer, olha, não me faça, não está a acontecer nada. Sim. E veio um e bateu-me. Partiu-me maxilar. E eu apresentei queixa. O polícia teve uma atitude passiva, tipo este GNR, e diz, olha, eu não posso ir ali entrar.
Posso fazer nada?
Não posso fazer nada. E depois eu fui à esquadra, no dia seguinte, fazer queixa, e o polícia disse, olha, eu não posso fazer nada, o senhor disse-me o sítio que é, agora o que vocês podem fazer é, vais lá amanhã, e se tiver lá o segurança que te bateu, tu ligas à polícia.
Yeah.
Era eu que tinha de fazer o trabalho da polícia. E o que eu percebi é que o dono da discoteca diz, ah, nós não temos ninguém a trabalhar aqui à porta. Ou seja, eram os seguranças que estavam lá, eram clientes.
Claro.
Eram clientes muito fortes que estavam à porta a ver toda a gente entrar. Mas se eu levei porrada, não teve nada a ver com o estabelecimento, foi entre clientes.
Epá, e sobretudo esta cena é sintomática de alguém faz uma queixa de agressão, mais de dívida, e a atitude deste GNR é vamos confrontar para ver se é mesmo verdade aquilo que a senhora está a dizer. O que é logo perverso à cabeça, não é? É tu ires, vamos aqui, a senhora foi violada aqui neste canto, vamos ali falar com o senhor, e onde é que foi? Vamos lá ao sítio onde foi. Isto é tão perverso.
Não, isso é perverso, mas lá está, aconteceu-me isso, que era o polícia a dizer-me, olha...
Oh, e tu, foi igual, vamos aqui ao sítio onde foi agredido.
Vamos aqui, e o dono diz, ah, olha, isto foi um cliente que estava aqui à porta, não sei o que é que aconteceu.
Pois.
E pronto.
Epá, e então pronto, vamos então ao acerto de contas. Ele abriu o registro de contas e perguntou-lhe, então afinal quanto é que eu te devo? E ela diz, nas minhas contas são 40 e tal contos. Ok, até quando é que as contas estão feitas? Até fechares a casa essa semana não recebi. Pronto, até essa data não te devo nada. Não, só daí para cá, porreiro. Então faz agora 4 semanas, 1 mês, não é verdade? Sim, mais ou menos. Bom, senhor comandante, já agora, seja o contabilista, pegue na esferográfica e vá anotando, por favor. Para dentro, estava a dar-me vontade de rir. Tinha-os na mão e a tirar partido daquela situação. Por isso, fechei a casa e a Ana Isabel foi comigo no Porsche para Lisboa, armada em patroa. Olha lá, tu é que... Ah, ele agora já tem um Porsche. Ele vai trocando de carro também. Este é um ponto também importante.
Foi o Porsche da discoteca.
Do senhor Liberto, da discoteca. Sim. Kiss. Olha lá, tu é que pediste. Bom, foste ou não? Claro que fui. Em Lisboa, dormiu comigo no Hotel Borges. Almoçou, jantou e bebeu copos durante 4 a 5 dias, não foi? Sim, mas nada, digo e continuei. De gasolina, para lá e para cá, no Jaguar, gastei à vontade. Então a Jaguar foi comigo no Porsche. Ok. No Jaguar gastei à vontade uns 15 contos. No hotel, 4 contos por dia. Faça-lhe as contas. Comer e copos, aí outros 15. Por isso, a dividir por 2, ponha aí 20 a cada um. A dividir por 2, qual é a tua? A minha é esta mesmo. Andaste a curtir comigo na maior. A dar uma de patroa. Por isso, tens de pagar. Não é só dar à pala. Isso é que era bom. Fomos arranjar mulheres. Eu até fui e a dizer que tinha ido atacar, mas calou-se. Fez bem. Senão chamava-lhe puta na frente do comandante e estava feita. Mas não fica por aqui. Naqueles dias em Lisboa e durante uma semana aqui no Algarve, o que é que aconteceu? Diz lá. Diz lá o quê? Ora, comemos, bebemos, dormimos e mais quê? A Ana Isabel olhava para mim e para o comandante, atónita com a conversa. Ora, quando um homem e uma mulher dormem, ainda por cima, no princípio, têm de fazer-se amor, não será assim, meu comandante? Mas o que é que isso tem a ver com as contas? Muito! Como sabe, um homem com a minha idade, e farto como já está de mulheres, nem sempre lhe apetece fazer amor. Por isso, e ela não me leva mal, é que tinha apetites, vontade de fazer amor comigo, de me deitar abaixo, como nós dizemos na noite. Coitado, se calhar tu não tinhas, respondendo a Ana Isabel toda espetividada. Bom, continuando. Nessas noites, todas, e não foram poucas, tive que me despir, tomar banho, às vezes sem vontade. Mas tinha de ser, e arranjar tesão, sim, porque um homem com o meu passado e fama não se pode dar ao luxo de dar uma nega. Você agora dá-me vontade de rir, mas continua a perguntar o que é que isso tudo tem a ver com as contas. Já lhe disse que muito. Pois se um homem tem que pagar às mulheres para fazer amor, por que motivo elas não terão de pagar-nos? É lógico, não é? Filho de uma grande puta, exclama Ana Isabel. Isso com ofensas pessoais fica mais caro. Quando estavas a vir e a chupar-me todo, o que é que me chamavas? Que não me chamavas esses nomes, minha cabra?
Ele tem um Excel. Opa. Ele puxou do Excel. Olha, paguei-te hotel, fiz sexo de graça contigo, paguei-te alojamento, gasolina.
Um gentleman. Portanto, um gentleman. O comandante meteu o copo à boca para não se rir. Onde é que íamos? Ah, nas fodas. Ora, se um tipo tem de baldaça uns 5 ou 10 contos para ir às meninas, ponha aí, ora. Deixa-te lá ver. Como ela é porreira e até curti também, vamos pôr só 2 contos por cada foda. Como dormimos aí umas 10 vezes ou mais, dá para aí 20 sacos. Não há mais nada, diz o comandante.
Espera aí, porquê que ele não conta da parte dela?
Oh, Sérgio, porque o esforço foi dele. Dela foi por prazer, dele foi por... Olha, por...
Foi por dinheiro.
Teve de ser.
Sim, teve de ser.
Teve de ser. Não há mais nada, diz o comandante. Ainda havia mais as horas de conversa, o que lhe ensinei. Mas isso faz parte do ofício.
A formação.
A formação.
Custos de formação. Sim.
Mas some lá tudo. Gasolina, comer e beber, hotel e as fodas. Estas deviam de ser a dobrar, pois foram bem dadas. O que é que o comandante diz depois de ouvir esta merda toda? Vira-se para a Ana Isabel e diz isto. E foi você chatear-me ao posto para ouvir isto, diz o comandante Ana Isabel. Espera aí. Ainda há mais, e a vergonha e a fama de levar com os cornos. Isso também tem um preço. O gajo que me pôs os cornos via de pagar trespasse, não será meu comandante. Ou seja, dela vai-se embora. O trespasse. Este olhou para nós em brasa, mas com vontade de rir exclamou. Eu é que sou parvo em meter-me e dar ouvidos a estas histórias. Pois, você está do lado dele, os homens são todos iguais. Olha, menina, veja lá como é que fala comigo. A história é outra.
Ah, você é feminista comigo agora?
É que... Como não lhe dei turoco à tarde, agora fala assim, mas vingo-me. Afinal, queres fazer as contas ou não? É que pelos vistos ainda me deves muito dinheiro, diga a Ana Isabel. És mesmo um grande sacana. Talvez um dia a gente faça as contas, ou talvez apareças com o carro todo partido, responde ela. Vê lá no que te metes, olha que o nosso comandante está a ouvir as tuas ameaças. Ana Isabel saiu porta fora e o comandante da GNR disse. Porra! Tenho ouvido muitas histórias a seu respeito, mas por esta é que não esperava. Você é uma rica encomenda. Então o que é que essa gaja estava à espera? Enquanto andou a dar umas fodas comigo, era tudo maravilha. Até andou a cabritar em Lisboa. Cabritar é prostituir-se. Para mim. Ou seja, ele a fazer Sim. uma confissão de proxenetismo. E agora que deixei de lhe ir à cona, vai de frosque para outra boate e cria papel. Deve andar a bater mal da carola, não acha? Eu não acho nada. É muita areia para a cabeça do GNR. Despedi-me do comandante, que ao fim e ao cabo foi bacana. Subi ao café de Tony, por cima da boate tinha um café, e pedi 2 bifanas. Estava mesmo com fome, não tinha jantado, e o raciocínio que tive de fazer para não ser enganado nas contas abriu-me o apetite.
O raciocínio.
Pá, este é um dos momentos altos do livro, não achas? Que é ele a fazer gaslighting a uma força de autoridade que está do lado dele à cabeça.
Não. Pois, a força de autoridade acho que também não é assim tão burro.
Não, não.
Acho que só precisava era de um pretexto para resolver a situação.
Sim.
Agora, isso parece daquelas histórias nos filmes de um gajo, olha, eu a sair por cima, mas de uma forma super manhosa.
João Pina tem isto, quer no Dor de Corno, quer nos Profissionais da Noite, tem isto, que é, ele nunca fica mal na história.
É.
Tu nunca vês o gajo a... Vês ele a ter problemas de consciência, mas a auto-justificar-se o porquê de ter esses problemas de consciência.
É, faz lembrar o Saul Goodman no Breaking Bad, tipo esses argumentos dele.
Opa, sim, mas o Saul Goodman vês os problemas que ele tem mesmo.
Sim,
é uma... Tem mais densidade.
Série. Vendo claro. A série. Better Call Saul.
Mas tem outra densidade que João Pina não tem.
Não tem. Então, agora tiveste de me pagar por sexo. Não, pá. Ele vender-se assim. Não, tem piada.
Ok. João Pina não é um escritor brilhante, mas podemos dizer que tem a consciência de que as pessoas o podem pintar com aquilo que na noite, vou dizer, e no dia, se pode designar de filho da puta. Daí que, logo de seguida, João Pina demonstra que tem sentimentos e é uma pessoa sensível. Ele confessa que tem um hobby. Consegues imaginar qual é o hobby de João Pina?
Selos, colecionar selos.
Não.
Pintura.
É pintura.
É pintura.
Ele diz, às vezes, com as diretas em cima do corpo, pego na tela, nos pincéis e no cavalete, aí vou no caminho da praia. Calças rotas e arregaçadas, descalço, boina espanhola na cabeça, assenta raiais na areia fina, cristalizada pela doce água salgada.
Sequer ele está tá a tentar passar alguma metáfora qualquer que não se percebe.
Não.
Mas ele vai pintar para a praia?
Vai.
Eu acho que é para mandar estilo para as gajas, aquela coisa do intelectual, não é?
É.
Mete uma boina, olha.
É pá, sim. Mas esta, calma, que esta sensibilidade dura duas páginas. E sim, Sérgio, João Pina não tem apenas pinta, também pinta.
Não, eu acho que ele vai pintar para sacar alternas para a praia.
Não, como é não? Natural, ele é bom em tudo o que faz e as pessoas começam a rodeá-lo na praia, a querer comprar os seus quadros, mas João Pina fica chateado. E fica chateado porque as pessoas acham que ele pinta porque não tem trabalho. Ou seja, aquela cena do pintor do Algarve.
Sim. Não, não, eu pinto porque gosto.
Sim, mas fica chateado com isso.
Mas vende quadros,
então? Não, não vende, não vende.
Ai, ele, não, é tudo para mim.
É tudo para ele. As pessoas acham que ele, então, só pinta porque não tem trabalho. E ele não vende quadros para as pessoas não pensarem que ele vai vender quadros para deixar de ser sem abrigo. A seguir, ele vai ao café. As pessoas até lhe querem pagar copos porque ele está vestido daquela forma. Só que ele é ele que paga com uma nota grande para mostrar, diz ele, àqueles paneleiros que têm mais papel do que eles. Esses filhos da puta que acham que ele não tem dinheiro. Pronto, já foi a sensibilidade, ok? Já
passou. Da puta.
Esses paneleiros filhos da puta. Eu pago uma nota, olha, só para ver que eles têm papel. Ok? O verão está a acabar. E ainda bem, para ele. Porque no verão, aquilo que tu tinhas dito há pouco encaixa aqui, que é os homens vêm acompanhados das mulheres, das famílias, e os que não vêm podem ver os borrachos na praia de topless. As boates só têm a ganhar com o fim do verão. Mas com isso também as alternadeiras abalam e João Pina vê que tem de trocar de stock e para isso tem de ir ao mercado grossista de alternadeiras.
Que é Lisboa.
Lisboa. Alternadeiras ou alternadoras, ele vai alternando entre os dois termos. Mas há um problema. João Pina não gosta de dormir sozinho em Lisboa. Ele já perdeu a Ana Isabel e ficamos a saber que também perdeu Bela para um deputado que ganhou eleições em Lisboa. Dor de corno.
Pois, então arrependeu-se de me ter despachado.
Despachou. E então, nessa noite, apareceu na boate aquele senhor que queria dar emprego a João Pina no Algarve, lembras-te? E conta-lhe a história do Califa que eu já te revelei.
E ele não diz qual é o deputado.
Não.
É um deputado.
Não, não, não. Não,
é o Macário Correia.
Será? Não sei. Não, foi um deputado de Lisboa que veio ao Algarve pinar e depois foi para coisa.
Ah, então claramente é o Almeida Santos. Estou a dizer nomes desse
alegadamente,
tempo.
Alegadamente, alegadamente será. Será. Lisboa. Então, João Pina vai procurar Manel das Galinheiras, que é o Jorge Mendes das meninas. Eles vão os dois ao Elefante Branco, clássico de Lisboa, e sacam dois borrachos. Eles vão cear e João Pina apercebe-se que a maior parte dos clientes são polícias, na zona onde eles estão a cear, não é no Elefante Branco. E é aí que fica a saber que muitos polícias são igualmente chulos e traficantes. Mas João Pina sublinha que se trata apenas de uma minoria. Isto dá-lhe aso para falar sobre recrutamento nas forças de segurança. A melhor forma de combater a corrupção do homem polícia é fazer uma seleção criteriosa, pagar-lhes mais para que eles não tenham a pulsão de serem chulos e traficantes. Acabou este insight. Os borrachos que eles sacaram são a Joana e a Nani. Será a Nani ou a Fanny?
É a Nani. Fanny, já havia uma Fanny.
Já houve uma Fanny, então esta é a Nani. Joana e a Nani. João Pina fica encantado com Joana, porque ela é morena. E Joana, prostituta chique, ao ponto de João Pina nem sequer dizer que ela é prostituta. ok? Ele consegue parece. Distinguir. Nessa noite, nem quer ser prostituta com João Pina, como óbvio. É óbvio.
Então, com ele, eu até te pago.
E sabes porque é que ela não quer ser prostituta com ele? Porque ela diz-lhe que, pá, ele tem um ar maduro e ela é muito atraída por pessoas que têm ar maduro e que têm um ar meio aciganado. Esta é a expressão que ela usa. Joana vai para o hotel com João Pina. João Pina está muito excitado, mas Joana diz-lhe que lhe tem de confessar algo. João Pina nem a deixa falar. Começa logo a pensar que ela é uma puta e que lhe quer sacar dinheiro, mas Joana apenas quer dizer que nessa noite já fez duas vezes com duas pessoas diferentes e que está com o período. Isto excitou mais ainda João Pina.
Que parte?
Não o período, mas a sinceridade. João Pina teve de ir tomar banho com água a ferver para resfriar os seus pensamentos. Mais uma vez, lembras-te da doce água salgada? Sim. Aqui também é água a ferver para resfriar os pensamentos. Joana, sabemos que cobra cerca de 30 contos por dia. 150 euros ao dinheiro da altura, com a inflação de hoje, deve dar 1 milhão de euros. Não sei, eu sou de letras. Mas para João Pina, fica grátis. Isso excita-o imenso.
Pois, e antes... Não fica grátis, ele ganha pai 30 contos.
Sim.
Sim. Em sexo?
Sim, sim, sim. Ganha ele, não é?
Ganha ele, sim.
Antes da cena antecipada de sexo, João Pina e Joana vão ter então com o Manel das Galinheiras, o agente meninas. Ele está muito mal-humorado. E porquê? Ele tem Interpol à perna. Opá, e tudo por uma razão, vou dizer, menor. É que ele traficava meninas para um grupo de argelinos. Ele ia levar estas meninas a Madrid.
Já não se pode fazer nada.
Não se pode fazer nada. Ia levar meninas a Madrid. Ele não sabia para quê. E pelos vistos, estas meninas, pá, depois eram prostituídas pelos argelinos e maltratadas. Ele só as ia levar. Ele não sabia qual é que era o fim.
Sim, ele era simplesmente um motorista.
Como é óbvio.
Um agente.
Por exemplo, não é por tu levares cães a um restaurante, dizeres, olha, o restaurante pediu-me 30 cães, que tu sabes que esses cães vão ser utilizados para serem cozinhados nesse restaurante. Como não, é não. Óbvio. No dia a seguir, esse restaurante não tem cães.
Chegas à porta do restaurante com os teus 30 cães e vês um sinal a dizer amanhã chanfana.
Sim.
Não é nada comigo.
Não é. Não está relacionado. Certo?
Sim.
Não é nada com ele. Pá, quem diria, não é? Manuel é um bom amigo. Como tu sabes, pá, esta gente é sempre
pá,
um bom
pediram
amigo.
Para dar boleia a umas senhoras.
Ele, depois de saber disto, ele ainda pensou deixar de traficar meninas. Mas os argelinos mandaram-lhe o BMW abaixo de uma falésia.
Ah.
E deram a entender que era ele que ia a seguir. E então não lhe restou alternativa que não foi continuar a traficar meninas. Mas melhor...
Para os argelinos.
Para os argelinos. Melhor, é que ele passou a receber mais. Para compensar o dinheiro do BMW que ele perdeu.
Imagina que calhava de ele levar essa viagem em Madrid a filha de Liam Neeson. Ele era o primeiro a ser virado, não era?
Estava fodido. O que é que acontece? Ele passa a ganhar mais. Mas passa a ganhar mais não porque recebe dinheiro. Ele passou a receber em AX. E então, para além de traficar meninas, começa a ter negócios com traficantes.
Pá, é assim que acontece. Tu começas
por dar... Tu és apanhado.
Tu és um homem que tem um ato altruísta que é dar boleia a uma pessoa e dás por ti, és um traficante de pessoas e de droga
acontece,
e de armas. É assim que acontece.
As coisas acontecem. Sim. Assim. Depois disto tudo...
Mas era assim, então eu levava a menina aos argelinos, os argelinos pagavam-lhe AX, ele depois pegava no AX,
trazia para Portugal.
Trocava por armas, depois vendia as armas para... Sim, para a Bósnia, depois da Bósnia davam-lhe mulheres e estava assim. O Manuel da Galinheira. No que é que eu me fui meter?
Epá, e tu perguntas-te, fogo? Eles ardem caraças. E agora, ainda, para além disto, tem a polícia à perna. Quem diria? E então ele estava muito mal-humorado porque estava, ele tinha uma agência de talentos e tinha de fugir para o Brasil. E João Pina, então, fica preocupado.
Então, e os argelinos não iam buscar lá ao Brasil?
Não interessa. Não interessa. Ele tinha de fugir agora. Para resolver isto, eu tinha de fugir para o Brasil. João Pina fica preocupado. E porquê é que ele fica preocupado? Não pelo amigo, mas pela ideia de poder ser visto com ele. E a seguir, ele começa a desancar nas autoridades que nada fazem acerca de portuguesas escravizadas. E o que é que fazem as nossas autoridades? Diz ele. Não receberão queixas de portuguesas desaparecidas? Portuguesas que dizem à pouca família que possuem, aos poucos amigos que têm, a sorte que tiveram? Evidentemente que são recebidas queixas. Mas, como é óbvio, são arquivadas. É o país que temos, não é? É a vergonha o que
mas
se passa
então
no
ele
nosso
acha
país.
Bem, ele acha bem que estejam atrás do amigo dele.
Calma. Acha que as autoridades têm de fazer coisas. Já vamos ver o que é que ele vai dizer ao Manel das Galinheiras. Que ele diz, é tudo arquivado, é o país que temos, é uma vergonha o que se passa no nosso país, em que a polícia nada faz em relação às práticas do Manel das Galinheiras e do João Pina. Lembras-te que ele foi à Espanha tentar sacar alternativas para a cave. Lembra-se que ele já fez gaslighting a uma para ver se a mandava para a Itália. Portanto, não lhe interessa o destino, mas pá, ele é contra este sistema.
É o facilitador.
Então, João Pina, fica com nós de Manel. Isto não se faz a mulheres que são filhas de alguém. O mesmo João Pina que confessa que é fácil dar a volta às mulheres e torná-las alternadoras, não é? O mesmo João Pina que confessa que convence mulheres para irem para o estrangeiro, só para não ter de lidar com elas. E o que é que João Pina faz com Manel, Sérgio? Bufa-se às autoridades, contribui para que a sociedade se torne melhor, retirando um traficante de mulheres da sociedade, diz-me.
Não, compra-lhe um bilhete para o Brasil.
Vai jantar com ele. Vai jantar com ele. Ele diz,
quem nunca...
Desculpa, Manel, o teu lugar não é no mundo. Está descansado, nunca me abre. Podes ir descansado para o Brasil ou para a China.
Quem nunca teve de ir jantar com um amigo para o consolar num momento difícil em que ele está a ser perseguido pela Interpol.
Exato.
Acontece, claro, sempre.
Nunca. Se a Interpol chegasse ao pé de João Pina, viu o Manel dos Galinheiros? Nunca conheci.
Vais ter com um amigo para tomar um copo, para perguntar como é que ele está ao nível de mulheres para ir trabalhar para o teu negócio da noite. Ele diz, epá, nem imaginas o que é que me aconteceu. Pá, as autoridades aprenderam-me o computador, tinha aquilo cheio de pornografia infantil.
Epá,
pedofilia é errado, olha, mas vamos tomar
um
copo.
Mas o Manel é um bom amigo.
Pá, não, és um bom amigo, esquece.
É um bom amigo. A seguir ao jantar, fica só com Joana e eu lembro que estamos em 1983. E ele vai ao cinema ver o quê? O Assalto ao Arranha-Céus.
Sei.
Que é o filme de 88. 5 anos depois. Pronto, é só um pormenor, ok? É só um pormenor. Eu vou agora elogiar o livro. A Joana confessa que já foi agarrada e, tendo em conta a descrição que ele faz da noite de lisboeta, percebemos que o século XXI é bem melhor que a década de 80 do século XX. Há uma diminuição do degredo, vamos dizer assim.
Pá, a heroína, tendo em conta a heroína que era um flagelo.
Era um flagelo.
Porra.
E está a ter agora um revival nos Estados Unidos com os opioides, não é?
Cá, já chegou cá, mas à altura era horrível. E eu não, nos anos 80 não me lembro. Mas... pá, as ruas, o que se via na rua nos anos 90...
As fogueirinhas que se via, sim, na encosta do Casal Ventoso quando passavas, sim, ali na zona de Alcântara para o aqueduto, era horrível.
Sim.
Era horrível. E anos 80 que foi para os anos 90, atenção. Ah,
melhorou muito. Agora.
Melhorou muito. Hoje em dia o degredo, não é? Só consegues ver através do TikTok.
Aliás, no livro do Fernando Madureira, ele próprio diz que muitos dos amigos dele morreram.
Perderam.
Por causa da crise da heroína.
Agora, o que eu acho que é positivo no livro é as descrições que ele faz, mesmo que sejam fantasiosas, acabam por colocar na altura, pelo menos, finais dos anos 80, de mostrar um outro lado da sociedade que, se calhar, Portugal, na altura que estava a entrar na CIA, não queria mostrar esse lado da sociedade. E ele fazer esta descrição do que era à noite e do nível degradante que era à noite, acho que é o lado positivo do livro. E é o lado que temos de valorizar. Não João Pina. João Pina então regressa ao hotel, mas não se passou nada. E porquê? Porque ela está afim de ter relações sexuais com ele, mas ela fez-lhe uma descrição que foi agarrada. Ela foi agarrada no passado, ela está limpa. E João Pina não consegue ultrapassar o facto de... não é dela estar limpa, mas da forma como ela se limpou. Quer saber como é que ela se limpou?
Diz.
Tens de saber. Quem a limpou foi um padre.
Tipo exorcismo?
Não. Foi... um padre do Norte veio a Lisboa pinar e perguntou-lhe a seguir se ela queria... percebeu que ela era agarrada e perguntou-lhe se ela queria ir com ele para a paróquia dele. Ele apresentou-a como tipo sobrinha e ela andou na paróquia. Ainda deu na droga algum tempo, mas de repente, aos poucos e poucos, foi largando. E foi o padre que a limpou. E então...
às vezes é bom os padres irem recorrerem a prostitutas.
Estás a ver?
Podem...
é o lado positivo de acabar, sim, com o celibato.
Esse padre, pelo menos...
opa, e João Pina não consegue pinar com ela porque não consegue ultrapassar o facto de ela ter andado a pinar com um padre.
Pá, não se faz com um padre. A perverter um homem, corromper um homem de Deus.
João Pina apercebe-se, passado pouco tempo, que...
Mas ele, no livro de Ouro de Corno, também tinha uma situação em que estava com uma prostituta, também em Lisboa, mas sim, que esteve com ele de graça, e que também era ex-toxicodependente, ou toxicodependente, ou não sei o quê, que ele até lhe roubou a droga e tudo.
Ah, pois foi, pois foi, pois
ou
foi.
Pensou que lhe poderia, noutros tempos, roubar-lhe-ia a droga.
Sim, 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 sim. Sim, não, ele próprio dá aquela ideia de roubar-lhe tudo, sim, não é? Mas depois pensou, confessou, mas depois não o fez, não foi? No Ouro de Corno tem isso. Ora, ele percebeu que...
Era um homem mais maduro.
Ele percebeu que, pá, estava perante um borracho. Está disposto a dar-lhe. E ele não vai aproveitar. Está a ser estúpido. E tinha ali um paraíso de mulher. E ele aproveitou de seguida. Começou tudo. Joana, como verdadeira fêmea que se preza, deixou-se excitar primeiro. Isso, querido. Dá-me massagens aí. Pede ela ao sentir a minha língua quase na... Quase, porque ele não vai lá. Sim, homem que é homem não faz minete. Não querias mais nada? Não, responde, começando-lhe a mordiscar os bicos do peito e deixando os dedos fazer o que ela me estava a pedir. Ah, meu cabrão, estás a pôr-me doida, diz ela baixinho, começando agora a responder às minhas carícias. Meu Parece cabrão. Que estávamos sincronizados. Também eu me vim. Ou seja, eles depois... De... Veio-se. Tomámos banho outra vez... No meio de risos e beliscões. Bom, está-mas é quieta. Está-mas é quieta. Se não levas com ele outra vez. Ela, ai que bom. Demora muito, te responde ela. Fiz de conta que não ouvi. Dar uma bendada já não é mau, pensei. Logo à noite temos tempo. Ou seja, eles vão para a cama, pinam e coisa. Depois, passado pouco tempo, ele voltou a estar com Joana. Ela apareceu no hotel. E eu queria só ler esta passagem do poeta para ver quem é este poeta. Não vês? Mal me tocaste, é tocaste.
Sim.
Fiquei logo de pau feito. E ela, pela tua saudinha, não me faças despir agora, exclama Joana, olhando o vulto por baixo da toalha. Gostas do vulto?
O vulto.
Eu gosto só queria...
O vulto.
João Pina regressou ao Algarve, fez obras na cave, houve obras de redecoração. Durante as obras, a cave esteve sempre aberta. Ou seja, os gajos faziam obras durante o dia, arrumavam tudo à noite e aquilo continuava a trabalhar. Para comemorar esta mudança de visual, contratei para esta quinzena um balé tailandês. 5 esculturais bailarinas vindas de Espanha, através do meu amigo Great Herbie, mas que na publicidade vêm especialmente da Tailândia. Foi realmente a única mudança que os clientes apreciaram e se aperceberam, pois uma vez que a boate nunca tinha fechado, quase que nunca nem deram por as obras terem acabado. O que eles na realidade querem e desejam são mulheres novas, diferentes, e estas vindas dos separés de Itálias e reservados de Espanha, já para não falar dos cabarés da Bélgica, com quilómetros e quilómetros de pichas e centenas de garrafas de champanhe, pois são depois a novidade. O chamariz, a motivação para os senhores de posição no Algarve passarem a voltados cheques.
Espera aí, o que é que são os quilómetros de picha? É aquelas mulheres tiveram sexo com tantos homens... Que aquelas pilas organizadas a um comprimento faz quilómetros, é isso?
É isso, é isso mesmo.
E como quem diz, já fiz 3 quilómetros de picha.
Já fiz 3 quilómetros de picha.
Epá, é que é muito, não é? Cada uma delas, imagina, 15 centímetros.
Sim.
Vá, para dar um quilómetro, dá para aí 3 mil. Epá, não vou fazer contas.
Não faças contas,
é 1 milhão de euros.
Não faças contas.
Mas é muito.
Ora, numa das noites de saídas do Algarve, a Joana foi com ele para o Algarve. Ele conseguiu torná-la alternadora da cave. Ela encontra-se com Fana. Um homem...
É das minhas alcunhas preferidas.
Eu também, Fana. O Fana.
Sim.
O Fana, quem é? É um homem que faz contrabando de casacos cabedal vindos de Marrocos.
Epá, é um negócio do mais inocente que temos visto neste livro.
Calma. Ah, ele não faz só isto.
Ah, leva droga nos bolsos dos casados.
Não, não, não. Ele, para além disso, tem uma namorada muito mais nova.
Ah,
e que ele não diz a idade. Mas o pai dela não se importa, porque acha que ele é bichona.
Diz ele.
Para além disso, ele é prostituto nas horas livres. Mas ele, calma, o Fana.
O Fana.
Mas calma que ele é muito macho. Ele diz que, às vezes, alguns homens...
Mas ele é prostituto com homens.
Sim.
Ou seja, se calhar o pai da namorada é cliente dele.
Não sabemos. E às vezes alguns homens, diz o Fana, também querem companhia para um dia ou dois, dá. E o João Pina diz, mas tem estômago para isso? Um gajo tem de viver, não é? Diz ele. E o Fana, à medida que bebia uns whiskies, ia contando as peripécias de um prostituto, diz que às vezes toca-lhe bichonas que também o querem fazer depois. Aí, diz o Fanã, é que dá logo merda. Há tempos, houve um que queria a viva força que lhe mamasse no car... Bom, desatinei. Dei-lhe uma dentada tão grande na ponta da gaita que o gajo começou a deitar sangue por todos os lados. Vesti-me à pressa, saquei-lhe a massa toda da carteira e dei de frosque. Já está, um bom amigo.
Tu tens um prostituto homossexual homofóbico.
Que é o caso. Que é o caso.
Que é o quê? Eu?
Não, uma coisa, eu faço coisas de macho, eu boto ao cu. Agora, eu chupar-te a pizza, mas tu achas que eu sou algum pan... Tu achas que eu... Quê?
Quê? Estás a gozar com a minha cara?
Olha bem para mim. Olha bem para mim.
Achas que... Tu achas mesmo que a pessoa que teve a fazer sexo anal, que teve a sodomizar, é gay? Nem penses nisso. Nem me estás a ver. Opa, bem,
não.
Tu.
Não. Estamos quase a acabar o arco da história da Joana, porque João Pina tem de regressar a Lisboa. Isto é um ping-pong. Mas ele também vai regressar a Lisboa com uma intenção, que é... Já está farto da Joana. E então queria levá-la para Lisboa para deixá-la lá. Mas ele não diz que a vai deixar lá. Ela é que suspeita que vai deixar. O João Pina tem de ir para Lisboa e fala com o novo gerente da CAV. O Necas foi para outra boate e ele tem um novo gerente da CAV. E este gerente diz isto. Você é que sabe. Mas olha que ela faz falta. Eu tenho bons clientes e... E o quê? Então, pelo menos, olha, tem... O senhor tem com quem dar umas fodas, não? Não lhe respondi. Para quê? É capaz de ter razão. Mas eu também tenho. Quanto mais tempo durar esta situação, mais problemas vou arranjar no futuro. Determinadas mulheres, quando se pegam, são piores do que a sarna. Um tipo quer ver-se livre delas, coça-se e cada vez temos mais comichão.
Opa.
E depois a minha liberdade. Comentários a isto, Sérgio Duarte.
Pá, não podemos dar confiança. Sabes como é que é? Elas depois pegam-se e exigem coisas.
Pá, as gajas são assim, meu.
É, exigem, olha, que trata-me como um ser humano e tu, oh, como é que é? Não achas que estás a exigir demais?
Está a ser demasiado. Está a ser demasiado, Sérgio Duarte. E então, segue-se uma crise de identidade. João Pina está farto da sua vida. Ele diz que nunca gostou da sua vida, da vida da noite, de ter uma boate. Mas depois tem responsabilidades, não é? É um bocadinho como o Spider-Man, não é? With great power comes great responsibility. João Pina decide mudar de vida e é aqui que temos a ligação ao Dor de Corno. Porque ele adquire uma barraca, ele faz uma transformação nessa barraca e transforma no restaurante Girassol. No restaurante que é dele. Uhum. Ele adquire também o Tasco por cima da boate. E eventualmente vai fechar porque aquilo não dá grande dinheiro. João Pina troca então Joana por Carol, que já havia trocado...
Espera, Joana ficou em Lisboa.
Ficou em Lisboa, claro. Foi só para levar. E também, mas já havia trocado, ou pelo menos tinha andado ao mesmo tempo, Joana com a Nisha, que é uma stripper. E então, tem agora a Carol. Ele também, já disse, trocou o Jaguar por um Porsche, e agora tem um Mercedes. Já trocou o Porsche por um Mercedes.
A Nisha.
E depois, ele fala desta coisa do carro, tem sempre a cena de, pá, posso não ter, as pessoas querem andar com o patrão, e ele quer lá saber que ela vá comigo, aqui já a falar da Carol, só por ser o patrão, ter um Mercedes, o que pretendo é vir-me. Pois então, hã? Que classe! Portanto, hashtag MeToo, venham cá ver como é que funciona a dinâmica de poder na noite, certo? João Pina não pinou nessa noite, saiu de casa de Carol e deu com o Mercedes com os 4 pneus vazios.
Ah, é para essas guerras, é por isso que não se pode.
Ele tinha um bilhetinho no para-brisas, foi Nisha que o perseguiu e com os ciúmes lá se foram os pneus. Nisha era stripper na cabo.
Já outra se tinha ameaçado que arriscava o carro,
sim,
não é?
Sim, sim.
Opa,
e olha o que ele diz. Ele ainda pensou ir à casa dela apertar-lhe o pescoço, mas foi ponderado. Ela tinha razão. Ele diz, cada vez tenho menos juízo. Por causa de uma cona, vou perder uma miúda porreira e um bom cliente. Isto porquê? Porque a Nisha dava bom dinheiro na cave e havia lá um cliente que ia lá gastar muito dinheiro só por causa da Nisha. E, portanto, se ela saísse, esse cliente iria para outra boate. A Carol também andava com ele e tinha... Queria aquela cena, também queria ser patroa, mas não podia. Depois João Pina... As mulheres têm de me dar algo em troca da minha companhia, do meu esforço físico e das histórias que lhes conto. Ou seja, têm de lhe dar dinheiro a ganhar, certo?
As histórias que eu lhes conto.
Epá, elas, é um contador de histórias. É a formação que ele lhes dá, muitas vezes, não é?
Sim, é impagável esse conhecimento. Está-lhes a dar um MBA da escola da vida.
Epá,
é impagável.
Vamos aqui então ao revivalismo de Dor de Corno e aquela cena de estar farto da noite. Ele diz, opa, são muitos anos à frente do cabaré. Muitos anos de broncas, muitas noites de copos, mal os clientes entram, já sei o que é que eles querem. São as dores de corno, são a lembrança dos filhos abandonados nas amas. São os clientes que entesaram e levaram a banhada e depois dão-me cabo da carola. São as pintas armadas em chulos de alterno, a exigirem beber de borla e a armarem estrilhos às vezes. É a GNR a multar-me por vezes também. Os cobradores de impostos e funcionários do tribunal que nunca me largam. É tudo isso. E muito mais. São quase 20 anos de noite, bebedeiras, de escândalos, de cenas de ciúmes, de namoradas, de mulheres sempre dispostas a fazerem-me. E para quê? Sou um homem da noite, um homem que tem passado a vida a dormir com mulheres lindas, atraentes, mulheres de sonho, mulheres que têm destruído a vida de muitos homens. E eu, como o meu querido e saudoso Mário Pedrosa dizia antes de morrer, nós não podemos casar, não podemos pertencer a uma única mulher. Nós somos delas, das que nos dão o dinheiro a ganhar. É verdade, mas no fundo eu, que tenho passado por tantas mulheres, por tantas camas, quero uma para amar, para viver, para ser a minha mulher, a minha amiga todos os dias, que trate de mim quando for velho, que seja a minha bengala para o resto da vida e... não tenho. Não consigo. Sou, pois, um solitário, um homem sozinho no mundo, sem ninguém para desabafar, para amar e ser amado. É o destino duro e cruel dos homens como eu, que escolheram a noite para viver. Temos tudo, enquanto possuímos boatos, bons carros e dinheiro para gastar depois. Uma cama solitária, umas paredes de quarto com fotografias para recordar o passado e a maior parte destes homens nem a reforma assegurada tem. Nem os filhos que foram fazendo ao longo da vida e as mulheres passageiras querem saber deles.
Pitados,
este é o quadro que vejo ao espelho quando me fito nele e penso conscientemente em mim. Estarei a tempo? Vou tentar. Vou deixar a pouco e pouco a boate. Vou tentar apanhar o comboio da vida, tentar não descarrilar no percurso que ainda me falta percorrer.
Coitado, isso é de partir do coração.
Coitado, pá, dos homens que abandonaram mulheres com filhos, os filhos agora não querem saber deles.
E que desbateram. Opa. E que, sim, realmente.
Coitados.
Porque não merecem isso. E relembrar que também no Dor de Corno, ele, a opinião dele sobre mulheres que envelheciam, não era muito favorável.
Não.
Portanto, isso querer uma companheira para a vida, não.
Foda-se, vamos ter uma mulher com rugas, ao caralho. O que é isto, pá?
ele quer uma companheira que se mantenha eternamente. Não, e depois também cansava-se, não é?
É.
Aquela conversa. E depois ela também começava a ficar com a mania que mandava. E...
não. É verdade. Sérgio, tu sabes em que data é que acabou a Primeira Guerra Mundial?
Sei o ano.
O ano.
18.
Pronto. Agora, não sabes, é que costuma-se dizer que às 11 horas do dia 11 do mês 11 foi assinado o armistício. Que finalizou a guerra. Portanto, 11 do 11. A 11 do 11 de 1987, João Pina ganhou a sua liberdade também. A sua paz. Ele fechou a cave. Foi por vontade dele...
Mas é, ele faz a referência ao armistício?
Não, eu é que lembrei-me.
Tá bem.
Lembrei-me disso. É uma boa curiosidade. Que
sim,
é.
Sim.
Foi por vontade dele, mais ou menos. O problema é que havia muita droga naquele espaço e não queria perder o seu bom nome de caloteiro. João Pina largou a noite e, a partir daqui, ele vai se tornar o Batman da droga. Ele é antidroga, não percebe o seu encanto, mas sabe tudo sobre o tráfico vindo de Marrocos. Ele tem aqui uma descrição gigantesca sobre como é que se faz tráfico vindo de Marrocos. Esta também é uma história humana. E estamos a entrar na última parte do livro, que é a história...
Espera aí, podes só dizer um... Como é que é o tráfico de Marrocos? São pessoas que trazem no cu? É...
Também, mas que trazem embrulhado noutros produtos, conivência da polícia de Algeciras, etc, etc. Esta também é uma história ligada à história antidroga, que ele vai falar do flagelo social, mas vai personalizar. Personalizar é a última parte do livro. Vai personalizar em Jéssica, que é drogada, ele conheceu em Lisboa, como... Ele diz que não interessa para o caso, portanto já sabes que é prostituta, mas é o seu projeto pessoal. Ele quer tirá-la da droga. Ele conta isto, a sua intenção, e diz isto, e imediatamente dá-lhe 3 contos para ela ir comprar a droga. Ok? E depois, ele diz que o mundo está perdido.
3 contos é muito, quer dizer, ele sujou-se perante a... já não me lembro qual, o nome dela, mas aquela que ele levou a GNR ao bar.
Ana Isabel.
Ele sujou-se perante a Ana Isabel por menos de 10 contos.
Sim.
E dá assim 3 contos na
dá
boa?
Dá 3 contos na boa. Ele diz, opa, mas é fixe, o meu projeto é tirá-la da droga e a seguir vou-lhe dar 3 contos para ela ir ao Casal Ventoso comprar a droga. Ok? E isto é logo esta contradição.
Não, mas isso tem a sua lógica.
Tem alguma lógica. O que não tem lógica é literariamente, percebes? Sim. Tu dizes, vou tirá-la da droga. Toma lá 3 contos, vai comprar a droga.
Sim.
Ele a seguir fala do antigamente. Qual é a diferença do antigamente? E ele diz que na década de 60 e 70 os chulos eram mesmo chulos e as putas eram putas. Agora, para ser franco, já não sei bem. Antigamente tinham que andar sempre bem vestidos, saber dançar o tango e o rock, ganhar concursos de dança e passar algum tempo nos ginásios a treinar boxe para, pelo menos...
Peraí, os chulos tinham de saber dançar, porquê?
Não sei. Mas pelo menos terem o cartão de pugilista amador da Federação Portuguesa de Boxe e, quando fosse caso disso, saberem dar umas peras bem dadas. Mesmo que andasse marcado, elas diziam, estás a ver o meu? Ontem andou à pera no Caixo Sodré, partiu aquilo tudo, só queria que visses. E o que se passa agora? De chulos não têm nada. Não dão à porrada, não sabem dançar o rock e nem sequer vão com elas para a cama. Ou então é de mês a mês, se é que forem.
Pá, já não...
Os chulos já não são o que era.
O que é, mas o que é que são os chulos agora? Não são, porque
são gajos que apenas vêem dinheiro, percebes? Não têm outras skills.
São tecnocratas, sim.
São tecnocratas, só vêem dinheiro à frente, só querem lucro. E depois... Qual é que foi o problema?
Já nem dei o cartão de amador da Federação Portuguesa de Boxe.
Nada disso. O problema é, Sérgio...
Essas coisas que nos fazem ter
sabes
confiança
que é que nos fez
na
mal.
Profissão de chulos.
Já não é só o 25 de Abril. Foi entrada na CEE.
Ah, pois.
Mudam-se os tempos, mudam-se os vícios, mudam-se os hábitos. Mas é triste assistir a esta transformação. Lisboa está mudada, são os efeitos da CEE. Importaram-se os hábitos. Se alguma vez, há 10 anos ou 15 anos atrás, alguém pensaria... que mesmo ali nas traseiras da polícia judiciária, todas as noites andariam 20 ou 30 travestis a trabalhar como autênticas prostitutas. E ainda por cima, a maior parte são brasileiros. Não foram só os futebolistas que vieram para o Eldorado português. Também os travestis nos invadiram em massa. É vê-los, é cada borracho que um homem até fica com os olhos tortos. E quem não estiver elucidado ou vier com os copos àquela hora da madrugada, leva com eles com uma pinta que nem dá por isso. É só vê-los entrar nos carros e fazerem os trabalhinhos. Querido, vamos fazer um programazinho no carro, só beijinhos são 1000. Para a pensão, o serviço completo são 2500. É a despachar, fazem bicha, pudera. Com aquelas vozinhas de mel doce, quem é que resiste? E tudo nas barbas de alguns judites, todos machões a verem-nos trabalhar, mesmo em frente à porta do piquete. Ai, se o Salazar cá voltasse, não acreditava. Morria outra vez se lhe o contassem. Ele que acabou com a prostituição oficialmente em 1961, agora até fazem bicha para verem os homens vestidos de mulher, mas é cada um tipo até deixa ir o carro abaixo só a vê-los a mostrar o cabedal, andam nuzinhos por baixo das gabardines ou dos casacos compridos, fazem inveja a qualquer mulher.
Por acaso, olha, até eu gostava que Salazar visse isso, por acaso.
Eu curtia também.
Agora que ele diz isso, começa a ver o que é um lado positivo da democracia, que é existirem coisas que o Salazar ia ficar todo fodido se visse.
Sim, eu acho que era porreiro também.
Acho isso. Que, por exemplo, Salazar, olha, uma casa de
banho. O Cardeal Sarjeira.
Sim.
A ver isto.
Esses gajos também deviam ser todos os tarados na vida privada, não é? Quer dizer, o Salazar era facilitador de orgias
pedofilia.
E pedofilia.
Ah,
portanto,
pois.
Não é aquela
não é descabido.
Coisa... Ai, coitadinho do Salazar, se não sei o quê. Não, ele era...
Sim, sim, foi aquela ideia que se deu. Enquanto está em Lisboa e com Jéssica, aparece-lhe Dina no hotel, que já foi alternadora na cave. João Pina recebe-a nu, de picha murcha.
Eu acho piada os nomes das mulheres, são todos muito datados.
São, são.
São, Bela, Dina,
sim, 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 sim.
Carol.
É nomes muito anos 80, não
sim,
é?
Sim, Dina.
E lá está, ele recebe-a nu, diz lá, de picha murcha, um cavalheiro, para
mas
mostrar
não
que
logo,
não é um taradão. Ela em tempos trabalhou no Algarve, andou com o padrão, mas não houve sexo, porque ela andava sempre derrunfada, ok? Portanto, nunca tinha vontade. Ela está com um problema e não pode regressar ao Algarve. E então o João Pina diz-lhe isto. Então, piraste algum chulo e agora tens medo de levar nos cornos? Olha, olha, até parece que eu... Ah, se calhar não gostas de levar porrada, digo. Coitado, lá porque passavas a vida a bater-me, pensas que são todos iguais, diz ela. Tu é que provocavas. És do tipo, quanto mais bates, mais gosto de ti. Ou seja, mais uma confissão de homem que bate em mulheres, mas que diz isto com uma sim, galanteria.
Quanto mais me bates, mais eu gosto de ti. Síndrome de Estocolmo, não é?
Sim, é terrível isto. Este livro doeu-me ler, foi gostoso ler. Qual é que era o problema que ela tinha, então? O dono da boate onde ela trabalhava e o chulo dela roubaram um camon com quem ela estava a alternar. Ela não recebeu nada do saque, ou seja, dividiram só entre os dois, e chivou-se a toda a gente e daí fugiu para Lisboa. Era só este o pequeno pormenor. Voltemos então à Jéssica. Lembras-te qual era a missão de João Pina?
Era salvá-la da droga.
Isso mesmo.
Em troca de... dele saber que ela ficou bem. Certo?
É isso. Era resolver o problema da droga pessoa a pessoa. No entanto, havia um problema. É que ela drogava-se e ficava alterada. E João Pina dizia que não era fixe estar com ela porque ela estava sempre mocada e não queria ter relações sexuais. E então o que é que ele faz? Diz isto. É completamente impossível fazer, seja o que quer que seja pela Jéssica e por todas as Jéssicas do mundo. Quem entra no mundo da droga nunca mais sai. Venham os psiquiatras, os centros de recuperação dos toxicómanos, venha tudo. Não há nada a fazer, todos voltam ao mesmo, mais tarde ou mais cedo. E o que é que ele faz? Abandona a Jéssica. Ou seja, este projeto pessoal dele, abandona ao fim de algum tempo apenas porque ela está drogada.
Não, apenas porque percebe que é impossível. E está feito. Ele tentou.
Uhum.
Ele fez a parte dele. Não resultou.
Ele então cruza-se com Teddy, apenas para falar do problema das drogas. Aliás, as personagens que vão passando agora por João Pina são muitas. Mas parecem, aquilo que tu tinhas dito, lugares comuns, algumas fantasias do que realmente poderiam ser uma personagem.
Tipo, sabes, João, nós na prisão convivemos com todo tipo de pessoas. Proxenetas, corruptos, assassinos, serial killers, pedófilos, chulos, pessoas que gostam demasiado de filmes da Disney, pessoas de musicais, atores, atrizes, contabilistas.
Opa, é isso?
É isso. É enumerar isso. Coisas.
Enumerar coisas. E então, eles têm aqui um discurso. Eles falam aqui de legalizar as drogas leves. O João Pina diz isto. Por isso, no teu entender, em Portugal não se deve despenalizar o consumo de drogas leves. Acho que não. Se isso acontecer, passa a haver mais toxicodependentes, pois as crianças, depois de experimentarem AX, passam logo às drogas duras. Se despenalizarem, um gajo comprar 2 ou 3 maços de tabaco ou 1 grama de AX é a mesma coisa. Não dá. Estás a ver? Um gajo quer sempre mais, ora bem. Eu acho que nunca deve fazer isso, pois aumenta o roubo, a prostituição, tudo. E o que ele está a dizer, porque o discurso que vem antes é: as drogas só são fixes porque são fruto proibido. A partir do momento que se tornem acessíveis, as pessoas passam para o fruto proibido seguinte, que é a heroína.
É. Mas esse discurso era e é ainda muito comum, que é aquela coisa de tu começas com uma leve e inevitavelmente aí, é? Vais para a pesada.
É.
O que não é assim tão linear, não é?
É.
Não, aliás, não é linear, não. Não funciona assim. Não é uma regra geral. O facto de Portugal já ter descriminalizado o consumo há muitos anos e ter tido bons resultados mostra que ele estava errado nesta opinião.
Como está em muitas coisas, sim, não é? Tenho uma pergunta a fazer-te. Estavas a falar então desses problemas sociais. Quais é que achas que são as principais causas que levam à prostituição?
É, económicas.
É?
É.
Mais algumas?
Não é só.
Só? Estás errado.
É porque elas gostam, é isso.
Também estás errado.
É, não sei.
João Pina apresenta 2 razões pelas quais as prostitutas se tornam prostitutas. Em primeiro lugar, hereditariedade. As mães passam esta profissão às filhas.
Ok, está nos genes isso. Okay.
Não, elas ensinam. É comportamental. Sim. Elas ensinam. Uma mãe, como é óbvio que é prostituta, vai querer que a sua filha seja prostituta.
Vai querer?
Vai. Porquê? Porque a mãe chega ali a uma altura que já tem de deixar de ser prostituta. Continua a precisar de dinheiro. E, portanto, as filhas têm de trabalhar para ela.
Pois.
Okay? Ok? Primeira razão. Segunda razão. O 25 de Abril. Que foi, as mulheres emanciparam-se. O que é que isto quer dizer para o João Pina? Ao emanciparem-se, os casamentos pós 25 de Abril acontecem apenas por interesse.
Espera, mas então isso não é a profissão mais antiga do mundo? Ou só começou no 25 de Abril?
Não vás às contradições, João Pina. Tem calma contigo. Não há, praticamente, contradições. E, portanto, o problema foi, emanciparam-se. Os casamentos de pós 25 de Abril acontecem apenas por interesse. Já não são para sempre como eram os antes de 25 de Abril. E como são por interesse, os homens perdem o interesse nas mulheres e são obrigados a recorrer a prostitutas. Isso. Portanto, a procura, em termos de mercado, tem de levar a um aumento da oferta. Se há muita procura por prostituição porque os homens não estão interessados nas mulheres que têm no casamento, têm de ir às putas.
Sim, foi 25 de Abril trouxe isso, de facto. Não,
é.
Não havia antes.
Epá, e depois tens o outro lado, que é o que ele diz. Ninguém quer acabar com isto porque é um grande negócio. Qual foi o homem que não procurou já numa prostituta o descarregar do tédio, da frustração, da impotência, da infelicidade, do masoquismo e tudo o que vai lá dentro, a sua realização? Qual? Pelo menos uma vez na vida, todos. Todos os homens já foram às putas.
Olha, eu posso atirar essa pedra que eu não tenho esse dia de vida.
Eu também não.
Portanto, sim, acho que todos já foram. E de facto, o pior da profissão da prostituição é isso. Porque são as mulheres que estão numa posição super vulnerável, levam com merdas horríveis. E esse descarregar que ele diz, não é?
É horrível mesmo.
Mas ele não diz nada de errado, porque é um facto que elas levam com isso. E é um facto que há muitos homens que recorrem a isso, mas pá, é uma perspectiva lamentável.
Tudo, toda a perspectiva dele é lamentável porque também, vamos dizer o seguinte, João Pina faz muitas vezes uma amplificação da sua observação. Isto é, se quiseres uma generalização através da sua experiência pessoal, que ele acha que é a experiência de muita gente. Até pode ser a experiência de muita gente, mas não é a experiência de toda a gente.
Sim.
E, portanto, a partir daí também faz uma espécie de fresco da sociedade que não é todo real. É real para ele. É a sua percepção. E esse é o mal, que é esta intenção quase sociológica de não sei escrever, mas sei colocar, sei abanar o sistema, sei mostrar o que está podre através da minha experiência. E o que está podre, muitas vezes, é só o João Pina.
Pois.
Ou melhor, é muitas coisas do que está à volta dele, mas também é ele.
Ah pá, e depois as prostitutas serem vistas como quase um para-raios de tudo o que é merda da sociedade. Ah pá, tem de ser, os homens têm de descarregar, porque os homens não se conseguem controlar. E...
É cena, yeah. Ele então, Sérgio, sai de Lisboa. Estamos na reta mesmo final do livro.
E sai de Lisboa, pai, pela quinta vez.
Sim. Regressa ao Algarve. Sim. E sabes como é que ele regressa ao Algarve? No Nissan Micra. Ou seja, ele largou as grandes bombas e os carros também. Pronto. Ele vai a pensar que já não é respeitado pela polícia e por aqueles que o veem no Nissan Micra porque já não é o patrão de uma boate. Ele agora até tem de ir a tribunal pagar multas quando antes as pagava com champanhe na cave. Que rei de país é este que obriga os caloteiros a irem a tribunal? Já viste? Sim, ele fica triste por isto.
O 25 de Abril trouxe coisas horríveis.
Depois.
Mas ele... o livro começa ele com um Jaguar, que não paga.
Sim.
E agora está com Nissan
Micra. Jaguar, Porsche, Mercedes, Nissan Micra. Não, e ele fala aqui de uma outra bomba qualquer, que eu nem sei qual é o nome do carro. Esqueci. Depois ele tem aqui 15 páginas a falar de droga. E eu faço-te um resumo. É impossível acabar com a droga porque não há interesse nisso. Porque é um grande negócio, sabes?
Ah, sim,
interessa muita gente, há muita gente metida nisso. Pessoas até bem postas, sabes? Ui, é jogadores de futebol. Pronto.
Ele fala concretamente de jogadores de futebol.
Sim, fala, diz isso. Vamos então à parte final, porque eu disse-te que a história final era da Jéssica. E a Jéssica não desapareceu. Jéssica vai regressar ao livro porque João Pina regressa a Lisboa e regressa a Lisboa a pensar em Jéssica e vai querer procurá-la. Ao ir ter com ela, temos quase no final do livro uma cena de ramboia.
Okay.
E é a melhor cena do livro. Vamos a isso?
Vamos lá.
Meteu uma língua na boca, sabia a não sei o quê, uma mistura de chamon, de buprex e coca, devia ser disso. Mas mesmo assim, fez-me logo comichões. Comecei a desejá-la. Ela continuou. Parecia fazer striptease. Tirou finalmente o vestido e veio ter comigo. Vamos tomar banho juntos? Sim. Quero chupar essa pichota a cheirar a sabonete. Ainda usas o mesmo? Não é, querido? É tão bom. Chita-me aquele cheiro. É bacana, sabes? Começou a despir-me. Tirou umas calças, a camisa, ao mesmo tempo que mordia os mamilos. Senti o volume crescer. Dentro dos slips.
Pronto, o morder os mamilos também é
clássico. Bastante.
E depois ela espetou-lhe a língua na boca e a língua sabia-lhe a droga, é isso. Para cocaína, chamou
isso que, mesmo.
Com os drogados.
Isso mesmo. Já estás assim, porra, anda amor, vem lavar-te, quero bem lavadinho para lhe dar beijinhos. Em cima da cama, isto depois de lavar, e de pau feito, aguardava. Sinceramente, não sei bem o que se está a passar num ano. Nunca havia assim. Para fazer amor é uma carga de trabalhos. É preciso um requerimento. Está sempre com a moca. Nunca atina. Aí vem ela. Toalha enrolada no corpo. Que corpo? Se não fosse a puta da droga, ninguém a agarrava. Um verdadeiro sonho de mulher. Toda bem feita. Tudo no seu lugar. Até parece que é a primeira vez que a estou a ver. Estendido sobre a cama, espreia. Hoje deixá-la ia excitar-me primeiro. Mais ainda, penso. Só de vê-la de língua enrolada e os mamilos a baloiçarem sobre mim, quase me vinha. Como é bom sentir-te, querida. Sentir a tua boca, o teu corpo, digo baixinho. Mas abandonaste-me. Deixa ver se tens isto cheio. Diz apalpando os tomates. Não me venhas com treta. Tens andado a pirafar. Pirafar é pinar. Estão normais. Não sejas tola. Tenho lá tesão para outra mulher. Tretas. És um grande tretas. Não julgues que me enganas.
Então ela testou, ela conseguia perceber pelo toque o nível, a quantidade de esperma que ele tinha lá dentro. É.
Virei-me para ela, comecei a percorrer-lhe o corpo com os dedos e a acariciar-lhe o pescoço com a língua. Sentia-a arrepiar de prazer. Era o seu ponto fraco, o pescoço e por detrás das orelhas. Beijava-a com meiguice. Ah, meu cabrãozinho, já estou a começar a ficar molhada. Não me digas.
Isso é o clássico. Todas as mulheres com que ele tem sexo lhe chamam cabrão.
Esse cabrãozinho.
Não há nenhuma que lhe chama outra coisa. Que chama meu sim, filho sim, da sim. puta, meu... Sim, sei sim, lá, sim, meu sim. palhaço, seu grande otário.
Meu não cabrãozinho.
Há... É cabrãozinho. Ai, cabrãozinho.
Meu cabrãozinho, já estou a começar a ficar molhada. Não me digas e meti-lhe os dedos na pachacha. Não me faças isso, gemia ela. Ainda é cedo, exclama. A Jéssica... amorosamente beijava e acariciava o pênis, como era sensual e quente a sua boca. Comecei a tremer de excitação. Então, aguenta-te, querido. Sim, amor, não pares, estava a gozar. Começou a explorar-me os ouvidos. Depois a minha língua e boca, passando outra vez às mais cálidas intimidades. Eu já estava em pulgas, mordisquei-lhe os quentes e redondos cheios. Estavam sedosos, hirtos e irresistíveis. Ajustei a boca em torno de cada mamilo castanho e chupei cada um deles com uma sufreguidão imensa. Puxei-a mais para mim, a minha mão deslocou-se numa curva para baixo e tocou de novo na sua inchada vagina. Senti os lábios vaginais libertarem algum líquido, como se estivessem chocados.
Agora já parece uma descrição técnica.
Como se estivessem chocados. E eles, largar um líquido.
Agora já roça a descrição técnica, sim.
Senti de novo ela acariciar e beijar-me até enfiá-lo na boca ardente. Movimentava-o lentamente para dentro e para fora. Estava quase a ejacular-me, prestes a atingir o ponto máximo da excitação. Ela deve ter-se apercebido. Era realmente impossível não dar por tamanha excitação. Passei ao ataque. Ajoelhei-me por debaixo dela, ajeitou-se até a vagina ficar por cima do meu rosto, ergui-me um pouco e comecei a lambê-la.
Ui, está aqui...
Que progressista!
Não, ele, o livro termina com ele a descobrir-se como um...
Uma pessoa normal?
Não. Não, jornada do herói.
Ah.
Jornada do
Overcoming?
Herói. Sim, acho que é aqui, é o regresso a casa.
Uhum.
Ele vai regressar a casa, mas um homem diferente. Sim. Um homem que faz minetes.
Exatamente.
Pronto.
Senti o clitóris. Sim, faz-me gozar, gemia a Jéssica. Estremecia, começando a chupar-me o pênis com mais intensidade. Sentia o pênis inchado também dentro da sua boca. Estava quase a explodir de prazer. Ela abriu mais as pernas, chupei-a com mais fugosidade, aumentando ainda mais a sensação de prazer. Introduzia, retirava a língua na pachacha mais que úmida. Tinha o corpo tenso por cima do meu. Não aguentava mais, estava quase. Subitamente retira a boca do pênis e sai de cima de mim, deixando-me de língua de fora à procura da apetitosa rata. Estou a imaginar-lhe de língua de fora. Ui, arrotou.
Tipo um cão.
Ele nem... Ui, estou com a língua de fora.
Tipo...
E ela diz, come-me, estou toda molhadinha, quero vir-me, vem querido, grita a Jéssica baixinho, puxando-me para cima dela. Sim, também eu. Que saudades, meu Deus, tinha aquele corpo maravilhoso, que prazer, fode-me, quero senti-lo todo dentro de mim. Dá-me essa rata, jura que não a tens dada a mais ninguém, grito.
É mesmo o momento para essas perguntas, e ela, calma aí, dei.
E ela, juro, só tu é que me comes, sabes bem, também és a única mulher que levas com esta picha. E há já um ano. Quero acreditar, sim, quero acreditar que este é o meu. Foda-se. O fio e as pulseiras incomodam-me, desabafo, puxando-o para trás das costas. Tira esse ouro. Parece uma peixeira. Arranhas-me todo. Tens razão. Até a mim dá mau jeito. Então tira essa merda do fio, das pulseiras, o relógio, até os anéis magoam quando me apertas. Foda-me. Que desatino. Ok, tiro tudo. Já respondo, começando a livrar-me da urina. Pondo-a em cima da mesinha cabeceira. Ele também estava com ouro, ok? Percebeste? Pois, ele pede a ela, sim. Mas é ele que tem...
Estão cheios de bling. Mas nós só sabemos disso nesta altura. Não é?
É.
É a primeira referência.
É a primeira referência. Estava a incomodar tanto. Sérgio, esta referência é importante. Já liberto o ouro e com mais à vontade para
ela
movimentar...
Ela queria roubar-lhe o ouro. Para a droga. É isso.
Isso vai ser o ponto seguinte.
Eu achava que ela podia ter salvo através de minetes.
Mas... Pronto, pus-me de joelhos e meti-lhe novamente na posição que mais adorava. Tinha a rata toda molhada e inchada. Eu assim venho logo, já sabes, não aguento. Peraí, nada.
Quantas vezes é que ele diz rata molhada e inchada?
Não sei. Várias.
Rata molhada e inchada.
Ele disse naquela posição, vem-se logo, e ela disse, tens de aguentar, tens de me fazer vir. Com as mãos afincadas nas costas, sentia as mamas saltarem-lhe quase com os movimentos que fazia. Que bom, assim é que gosto. Sinto-o todo, mete mais, fode-me, dá-me prazer, dá-me todo. Deixa-me comer-te a peida. Oh não! Não tires agora, estou quase a vir. Merda, não vale, grita. Pegando na picha, metendo-a de novo na pachacha. Então deixa-me pôr por cima. Quero vir-me ao mesmo tempo que tu, nesta posição, não me controlo, digo. Voltamos à posição normal. Levantou as pernas até à altura do meu pescoço e meti-lhe na rata sequiosa de prazer e volúpia. Beija-me, querido, quero sentir a tua boca enquanto me fodes, também eu. Não sei quanto tempo estivemos naquele vai e vem infernal e cheio de prazer, amor. Sabes que ainda não me veio o período deste mês, sim, não faz mal. Dá-me um filho, quero um filho teu, querida. E juras que não me deixas? Não, nunca, jamais, nunca, mulher me deu tanto prazer. Também tu és o único homem com quem gosto de fazer amor. E com esta troca de palavras cheia de amor e juramentos, desviei a atenção, desconcentrei-me e acabei por aguentar o ímpeto. Querida, ainda não te vieste? Não, é milagre aguentar tanto tempo. Que bom, é maravilhoso sentir a tua picha sempre grossa e tesa dentro de mim. E eu a tua rata úmida e inchada a comê-la.
Eles falam muito com o outro. Foda-se. Eles estão aí a ter um diálogo. Olha, gosto muito de sentir o teu pau teso dentro
Sim,
de mim.
Sim, ah, que bom.
E a tua rata sequiosa e cheia de volúpia. Não, não, eu gosto é o pau rijo aqui. Eu nunca, ele, é verdade, nunca tinha aguentado tanto tempo, minha querida. Assim. Agora, posso fazer um filho? Ah, é verdade, já não veio período há muito tempo. Ah, mete um filho dentro de mim, por favor, se faz favor. Ai, o teu pau grosso e esses diálogos.
E vamos a um momento sexy. Agora sim, um momento sexy, Sérgio, que é ela veio-se. E a seguir, o que é que ela lhe diz? Ui, ai, ai, agora, ai, dá-me os teus leites, vem-te, amor, grita, torcendo-se prazer e arranhando-me as costas. E ele diz, se não estiveres grávida ainda, ficas desta vez, grito, mordendo-lhe o pescoço até ficar marcada. Sim, emprenha-me, fode mais, vem-te toda, encharca-me esta pachacha de leites para ter um filho maluco e ordinário como tu, cabrão de merda, filho da puta. Agora estou a vir-me. Também eu, sim, ai, ao mesmo tempo, ai, ai, meu grande cabrão, saí de cima dela exausto. Completamente, o esperma ainda saltava da picha e tinha o corpo a arder. Parece que acabara de sair de uma fogueira. Que fogueira! Foi bom, não foi fofo? Maravilhoso! Foi a vez que curtimos melhor, querida. Quero mais, ainda não estou satisfeita. Vamos-nos lavar. Mais? E onde é que está a tesão? Já dei o berro, não tenho 20 anos. Essa não, meu cota. Dou-te beijinhos e deixo-te comer o rabinho. Amanhã, querida, deixa-me descansar. Não vês que estou velho? Foda-se, hoje que queria, que me apetece, é que dás o corte, diz, levantando-se para ir à casa de banho. E acabou a cena de sexo.
Dá-me os teus leites, emprenha-me, não, não. Filha da puta, quero um filho da puta como tu.
Ele está-se a vir e a dizer, agora é que te vou engravidar. Meu caro, tu adivinhaste o que vem a seguir.
Emprenha-me, seu filho da puta.
Ele adormeceu, exausto do sexo, e ela roubou-lhe o ouro. João Pina fica louco. Ele tem mais de 20 anos de homem da noite, de gabiru. E nunca lhe ninguém afanou, como ele diz, nada. Pá, estamos a falar de anéis de ouro que valem mais de 500 contos, já para não falar do anel de diamantes que ele tinha. Ele não perdoa, porque há tanto estrangeiro para roubar em Portugal e ela foi roubar um português de bem.
E logo um português...
Um português de bem, um homem da noite...
Que estava disposto a emprenhá-la.
Um homem da noite que manipula mulheres a trabalharem para ele, a saírem do país, a irem para a cama com ele, que quer tirar da droga, mas cansa-se da pessoa da droga porque não lhe dá sexo. Suborna gente para não pagar multas com champanhe e mulheres. Epá, não se faz isto a um homem destes. Ele vai à casa da mãe dela, porque a mãe dela percebe se ela o roubou é porque voltou à heroína, fica chorosa. João Pina pede ao amigo Fanã, lembras-te do Fanã?
Sim, que era um prostituto.
Exatamente, para ir à procura no Casal Ventoso. Ele não o encontra. Ele regressa ao Algarve. O restaurante está a dar bom dinheiro, mas o dinheiro não lhe traz felicidade, porque não tem mulher com quem partilhar isto. Ainda pensa em Jéssica. E duas semanas depois de estar no Algarve, depois de ter vindo de Lisboa, o telefone toca. É a última parte do livro. É a mãe de Jéssica. A Jéssica foi encontrada morta numa pensão. Overdose. João Pina volta a Lisboa. É aqui que acaba o livro. encontra-se com a mãe de Jéssica. A mãe de Jéssica chora porque não tem dinheiro para pagar o enterro e João Pina diz isto: não se preocupe, é o último dinheiro que ela me leva, é a última dádiva que lhe posso oferecer. Ofereceu-lhe o enterro. No entanto, Jéssica deixou uma carta. Portanto, aquela overdose, ela sabia que ia dar uma dose maior para ter uma overdose. E deixou esta carta.
Ela suicidou-se.
É. Ela diz: não sei quanto tempo ainda vou viver, um dia, dois, não sei. Tanto me importa. A vida, para mim, deixou de ter importância. Quero morrer, quero deixar de viver, não posso aguentar mais. Só tenho feito merda na vida, deixei os estudos e desde os meus 17 anos que ando na droga e na prostituição. É muito. Tenho dois filhos e mal os vejo, nem a certeza de quem é o pai de cada um. Já não consigo ir com os homens para a cama, roubo-os a todos, estou agarrado ao cavalo, o dinheiro que arranjo nunca chega. Quero desaparecer, não me presto, sou merda, sou lixo. Estou grávida de um homem que até é tino, mas só lhe faço merda. Roubei-o também, fizemos amor, muito amor, e depois roubei-lhe o ouro e o dinheiro da carteira. Perdoa-me, João, sei que sofres por eu ser uma viciada, não tenho cura. Só a morte me pode curar. Quero morrer. Já tenho pouca heroína e não tenho forças para sair daqui. Muito menos para arranjar mais dinheiro. Vou dar um grande caldo. Se calhar é o último. Vou meter o pó todo. Perdoem-me. Mais vale desaparecer do que andar a chatear toda a gente. Perdoa-me, mãe. Já não te mando mais à merda. Já não te chamo mais de vaca. Toma conta dos teus netos, se puderes. Para ti, João. Desculpa também. Não te vou dar o filho que tenho no ventre, foi feito com amor, mas com muitos brupexes, com muita heroína, com muita merda. Não dava, nunca podia nascer um filho como gostaria de ter teu. Perdoa-me o que te fiz, mas estava na última, foste o único homem que não me pagaste. Ajudavas-me, foste o único homem que não fudeste comigo, fazias amor. Perdoa-me, mas não te mereço, não mereço ninguém, sou lixo, sou uma grande merda, não dá, vou partir. Beijos para todos, perdoe-me. Jéssica.
Eu acho engraçado que ele usa uma carta de suicídio para se elogiar ele próprio. Que é, João, és o maior.
Achas, pá, que esta foi... carta existiu, Sérgio?
Oh, claro que não. Oh, pronto, é livro. Mas para mostrar que a droga e não sei o quê é mau e não sei o quê. Mas ele usar, pá,
não,
João...
E as últimas palavras que ela tem para a mãe?
Sim.
Já não te chamo mais vaca.
Sim, João, pá, tu és um campeão. Tem mais palavras para o João do que para os filhos.
Sim. Muita... Aliás, a maior parte da carta é para o João.
É para o João, para dizer que ele, opá, foi um amor espetacular, o nosso filho ia ser ótimo, foste o único, com quem eu fiz de graça. Pá, eras mesmo especial. E,
sim,
então...
o que não podia ser abonar em favor dele. Sim. Aliás, tu lembras-te como é que ele disse que a conheceu?
Já não me lembro.
Ele conheceu-a, mas agora não interessa como.
Ah, ok.
Ele deve ter pagado.
Sim. Ele, adeus mundo cruel, João, és um campeão.
Sim, tipo, PS, não,
tenho
PS,
de dizer isto.
PS, João, tu mereces tudo bom, pai, és a melhor pessoa do mundo. Agora sim, adeus. Ah, espera, João, para que fique claro, és mesmo, mesmo top.
Adoro-te, João. Adoro, olha, gosto tanto de João, mas vou-me matar, mas com pena de não poder ter outro sexo com, provavelmente, o homem com o maior pênis que eu já vi.
Sim.
Desculpa, ela está a dizer isto na minha carta de suicídio.
Aliás,
mas,
enquanto estou a escrever, minha vagina está inchada e úmida. Tenho a pachacha úmida e inchada.
Pá, e já agora, já que estou a escrever isto, olha, até, já nem me apetece matar. Mas vou-me matar na mesma.
Vou-me matar na mesma, João, porque o teu livro está a acabar.
E precisamos deixar aqui uma mensagem importante sobre toxicodependência e eu tenho de matar. Mas
as duas últimas palavras do livro são: maldita droga, ponto de exclamação, ponto de exclamação.
Sim, dois, para acentuar isso.
Para acentuar. Sérgio!
Pronto.
Foi uma epopeia este livro.
É muito grande.
É doloroso este livro de ler. É muito descritivo.
É pior do que Dor de Corno?
É pior que o Dor de Corno. O Dor de Corno é mais fluido, por acaso.
É. Sim, é o que me parece. Este livro,
portanto,
é meio
parem
caótico.
De nos oferecer livro João Pina. Acho que... Não sei se vamos fazer a trilogia.
Talvez não.
Não sei.
Não
mas
sei
este não... é menos erótico. Este é menos erótico. É menos cómico.
E não sei se João Pina tem muito mais a oferecer este podcast.
Não. Acho que não. E acho que está mais que provável. Acho que 3 episódios dedicados a ele chega.
É.
E, portanto, Sérgio, do que ouviste, contei-te a história do livro todo, o que é que dirias em termos de nível de pizzas?
Epá... A conclusão que chegámos no primeiro que fizemos de João Pina, que é, para já, eu acho que há muita ficção aqui.
Mas no Dor de Corno não havia tanta, não sentiste isso? Sim. Ou pelo menos parecia não haver tanta.
Ah, havia, na mesma, era o gajo já velho, que elas gostavam todas dele. Certo. E não sei
essa
quê.
Parte sim, mas é. As histórias, a forma como ele conta. Sim, aquela ideia de que quando ele era locutor de rádio, aquilo que ela falava, sim. Elas ficavam todas loucas por ele. Epá, sim.
E mulheres casadas e não sei o quê. Sim, acho que ele...
Mas fiquei menos com essa impressão no Dor de Corno do que neste. Este pareceu-me mesmo lugares comuns, atrás de lugares comuns. Tem este lado fixe de mostrar o que está por baixo do lençol, ou debaixo do tapete da sociedade. Sim. Esse lado é positivo. Agora, como ele plana nesta história, parece um bocadinho um macaco líder. Yeah. A forma como ele escreve é, eu vou ficar bem nesta história. Yeah. E aqui o João Pina,
mas não fica, diz coisas
e ela então mata-se com o dinheiro do ouro dele,
pois sim, é permitido comprar aquela droga. Ah, pá, eu acho que ele tenta ser literário, sinceramente. Eu acho que ele
não aprendeu nada.
Não, inventar coisas, dizer, okay. Tudo é possível na arte, então vou misturar coisas que ouvi falar, coisas que me aconteceram, vou embelezar e é isso.
Olha, vou-te dizer uma coisa que já ouvi, não sei de quem, um escritor disse, olha, acho que foi o Lobato Antunes que disse isto uma vez, olha, enquanto escreve não se mete na droga.
Na droga não se metia, mas pá, para dar pistas, dou seis porque de facto tem esse lado interessante sociológico que tu dizes.
Eu vou dar 7 porque o livro é chato, é mal escrito.
Pois, eu como não passei por esse suplício...
É mal escrito, ortografia, vírgulas, é para o teto, ou melhor, é todas fora do sítio, mas, diálogos...
Mas tem uma escrita muito mais interessante que a do André Ventura.
Pá, sim, mas este é chato de ler. Eu este demorei muito tempo a ler. Precisamente porque pensava, eu tenho que ganhar motivação para ler isto. E à medida que tentava, avançava tipo às 50 páginas, às 60, e eu sentia que não avançava. O Dor de Corno é muito mais fluido do que este.
Uhum.
E portanto, vou-lhe dar 7, sim, não causa grande moça, vamos dizer assim, mal escrito, é um livro mal escrito. Tem aqui mesma forma do autoelogio, muitas vezes é uma forma de ele mostrar que é um bocado filho da puta involuntário, não é?
Uhum.
De apertar o pescoço, bater, fazer gaslighting, mandar mulheres para fora do país, pá, fazer... Porque ele tem ali, em alguns momentos, diz, pá, quantas mulheres... Ele faz este Dr. Jekyll e Mr. Hyde, quantas mulheres terei eu influenciado para se tornarem alternadoras? Se calhar, se eu não as tivesse influenciado, hoje eram de boas famílias, tinham casado. Mas... Se não fosse eu a torná-las alternadoras, alguém as ia tornar prostitutas. Epá,
mas a questão aí é que, então, se calhar mostra que ele está mesmo a fazer ficção. Porque um narcisista, por exemplo, na parte em que tu fala, em que ele diz do gaslighting, que ele vou lá, eu sei que o negócio está, que o meu comportamento está a prejudicar o negócio, mas eu vou descarregar neles porque tem de ser.
Uhum.
Um narcisista não tem essa noção. Não assume, nem para ele próprio, assume essa culpa.
Ah, ok. Mas há constantemente isso sim, para todos os atos negativos, mesmo que haja o reconhecimento, há sempre uma justificação para esses atos. Eu quero largar a cave, mas não posso, tenho responsabilidade.
Mas isso é o trabalho do escritor, tentar perceber a motivação da personagem. Porque acho que se fosse verdadeiramente genuíno, ele não tinha essa noção. Acho que é tipo, olha, vou escrever um gajo, uma versão caricatural de mim, que faço coisas horríveis, mas com noção. É estranho.
Pois.
É estranho. Ele ter noção de que isso tudo é errado, de ver esses dois lados.
Yeah.
Não sei se um narcisista, um gajo super tóxico, teria essa noção. Agora, que me parece, mesmo que seja ficção, mesmo que seja ele a enfabular coisas que aconteceram, pá, é um retrato de um tipo de masculinidade que ainda existe.
Yeah. Yeah. Infelizmente,
sim.
Malta, espero que tenham gostado destes dois episódios dedicados a João Pina. Comentem, deixem o vosso comentário no onde ouvem podcast, se conseguirem, o Spotify, nós publicamos esses comentários. Promovam este podcast se gostam, partilhem, sigam-nos no nosso Instagram também, nos Livros da Pica. E se tiverem outras sugestões, olha, mandem-nos mensagem também.
Não, é isso que quer dizer que nós partimos de mente aberta para os livros. neste caso nem tanto, porque já, tu já conhecias o autor, mas o nosso objetivo aqui não é só analisar livros ridículos, mas também livros que não são necessariamente ridículos.
Yeah.
E também queremos chegar a esse ponto em que descobrimos, olha, este livro da pizza não é assim tão mau.
Yeah.
Por isso, até à próxima.
Livros da Pizza, um podcast de
Sérgio Duarte,
Bruno Henriques.
Esta música não é royalty free, é da autoria de Saint Mike, feita exclusivamente para Livros da Pizza. Um agradecimento especial à VFM por nos permitir gravar nos seus estúdios e com o seu equipamento,
que não é da pizza.